Paz seja convosco, amém?
Amém.
Glórias ao Senhor. Hoje pela cedinho, não chega a ser madrugada. Eu nos domingos eu acordo por volta das 6 para fazer uma pequena revisão na escola dominical. E o mundo estava caindo de chuva. Glória a Deus. Glória a Deus, porque o Senhor ele é bom e ele continua mostrando para o ser humano que as coisas que ele promete, ele cumpre. Ele promete que teria água para a gente beber, que teria alimento para a gente comer. E isso tem sido provido para nós. Nós vivemos num país em que o mantimento ele é farto. Se você não tem noção de quanto de alimento é jogado fora, na não sei se é um ano, acho que é um ano. Um ano, era? Um ano. Ele falou com vocês? O pastor Alex?
Não, eu sei que se eu fosse falar da matéria de ontem que passou no jornal. Sobre reaproveitamento dos alimentos. Não. Mas não é.
Ao redor do mundo, não sei se é um ano, são jogadas bilhões de toneladas de alimento no lixo, contando aqueles grãozinhos de arroz que você deixa no prato, aquele pãozinho de forma que você compra mais e acaba dando aquele bolor. Mesmo que você reclame e ganhe um outro, você jogou fora. Quanto alimento é jogado fora, desperdiçado? Na grande verdade, é uma quebra do mandamento do Senhor, que é a gente cuidar da terra. A gente desperdiça demais. A gente compra muito mais do que a gente precisa. E aí não é para ficar com nojo, não, mas quantas vezes nós vamos no banheiro e isso aí é tudo excesso. A gente come de gula porque é gostoso, eu quero. Na verdade, muitas vezes o nosso organismo não necessita e a gente empanturra de alimento. Ontem eu fui dar aula em Planaltina, saí de casa às 6 da manhã, 6h30, e aí dali eu fui direto para Taguatinga fazer um curso que eu tô acabando de capacitação e aconselhamento. Cheguei em casa era 6 e qualquer coisa. Cheguei meio assim, aí eu saí pegando qualquer coisa para comer. E aí a Rô falou assim para mim, assim, olha, come menos aí porque eu vou fazer um macarrãozinho. Mas na verdade eu não precisava de comer aquele macarrãozinho, eu já tinha comido tanto. E eu saí pegando um pedaço de queijo e fiz um sanduíche, peguei um resto de arroz. Não precisava de comer o macarrão, mas aí a gente come. Come até que passa mal. Isso também é uma falta de zelo com as coisas do Senhor. Se a gente tivesse um cuidado em relação às coisas, eu creio que até os alimentos seriam mais baratos, né? Porque teriam mais alimentos produzidos e a gente poderia ter, a gente não, na verdade, os mais necessitados, eles teriam acho que até mais acesso. Mas na verdade a gente olha para a gente mesmo, porque a gente é que importa, né? A gente que merece e a gente que é o bom e tudo mais. Esse é o raciocínio nosso. E a gente vai tratar um pouquinho mais no segundo período, falando do mal que habita na gente, que não é o tema de agora, mas nós vamos falar de arrependimento. Arrependimento, a gente tem falado que é um ensino básico das Escrituras, é um ensino que ele está de Gênesis até Apocalipse, ele aparece lá com Adão e Eva, em que eles pisam na bola ali, e eu não vi nenhum momento ali eles falarem, oh Deus, me desculpa. Você percebe isso? Que eles sabem que eles estão errados, estão até envergonhados, porque a vergonha deles é da nudez também, mas também uma vergonha do pecado deles. Porque se eles estivessem com vergonha realmente da nudez, não ficavam os dois juntos, né? Ele ia ter vergonha dela e ela tinha vergonha dele. Não apareceu nada disso. Mas ninguém fala, oh Deus, me desculpa. Ninguém fala perdão. Deus realmente se avisou e eu errei. E aí o perdão ele é necessário desde o começo, porque nós sempre cometemos erro e cometemos falhas.
Pastor,
fale, querido.
Uma dúvida. Um missionário, começando com um missionário inglês, ele me diz que tem uma diferença entre perdão e desculpa. E desculpa é tirar a culpa, então é só Deus que desculpa.
Eu não sei se é mais, eu não sei se é um jogo de palavras. Aí eu teria que buscar, porque eu não conheço a raiz.
Desculpa a ele por ter feito alguma coisa.
Mas você pede perdão a ele. Porque amar.
Eu tinha o poder de me desculpar. Porque desculpar é tirar a culpa. Isso só Deus.
Mas e o perdão?
O perdão é um ensinamento. Então seria uma forma de eu demonstrar que estava arrependido pelo que fiz.
Mas isso procede de Deus também.
Mas não me dá, não dá a ele o direito de tirar a minha culpa.
Não dá o direito de quem tirar a culpa?
No caso, a pessoa próxima.
Não, nós estamos falando em relação a Deus. Pode descer. Então, crianças descem.
Deus desculpa.
Mas ele perdoa.
Ele perdoa e desculpa. Mas as pessoas não desculpam.
Não sei. Teria que pensar um pouco. Nisso que você está falando, tá? Depois eu vou falar mais com você sobre isso, mas não sei, não sei te dizer, tá? Antes de o pecado entrar no mundo, houve um tempo quando toda a raça humana estava representada por Adão, só havia ele como representante, e ele gozava da obediência diante de Deus, uma obediência perfeita. Isso nós já falamos na semana passada, e nós perdemos esse paraíso, nós perdemos. Acho que é direito que fala que gostaria de viver lá no paraíso. Voltar para o paraíso, é você que falou, né?
Eu gostaria.
Voltar para o paraíso,
eu
entendeu?
Eu não queria estar aqui, não. Eu queria estar lá no Éden.
No paraíso, entendeu? O problema, a diferença, Edilene, é que você, vivendo no paraíso, você tinha contato com Deus só na viração do dia. Hoje, você aqui tem contato com Deus o tempo todo, todo o tempo, através de Cristo. E na volta dEle, nós vamos gozar de uma presença dele, em que uma parte dos teólogos dizem que a gente não vai ver a Deus literalmente, outros dizem que sim, eu prefiro acreditar que de alguma maneira a gente vai ver Deus, mas independente de um jeito ou de outro, a gente não vai ver só ele na viração do dia, mas o contexto é de, tem uns que dizem que é do meio-dia para uma, e outros, como católico, ele pensa na viração das 18, na viração do dia para a noite. Tá? Eu sou muito mais partidário para a hora do almoço, que é a viração do dia. Tá? E aí é porque é contado em vigílias, as vigílias noturnas, tem umas contagens judaicas diferentes, mas não importa para o nosso estudo.
E eles,
tá?
Só
tinham contato com o Senhor, a conversa, quando Deus ia, pelo menos relatado na palavra.
Só ouviam.
É, o contato que eles... Como é que você fez com a mãozinha aí? O contato que eles tinham com Deus era um contato apenas de uma voz. Eu não sei, também não dá para explicar. A Gênesis não chega nesse tipo de explicação. As manifestações de Deus são manifestações que se são chamadas, já falei para vocês, de teofânicas, em que Deus ele se manifesta. A Glenda até abriu o olho assim. Teofânica. Teofânica quer dizer que Deus, ele se manifesta, Deus como espírito, ele se manifesta de formas que nós como seres humanos entendamos, seja através de voz, seja através do Monte Sinai lá pegando fogo, seja através da sarça ardente, seja através de uma suave brisa.
Mas
Gênesis
não diz que ele não viu Deus.
Não, mas não diz que via.
Não, sim.
Não, eu sei. Não, é o que eu estou falando. Em Gênesis não se fala como que era esse relacionamento deles com Deus. Tá? Não se fala. Tá? Simplesmente fala-se que há a voz. Entendeu? E aí a gente sabe que é uma das manifestações que Deus se manifesta. Mas a gente tem uma pobreza de tradução entre a linguagem hebraica e o português, em que as palavras muitas vezes não querem, não dizem. O peso do que é realmente, e a gente sofre porque a gente não tem esse entendimento. Uma palavra que para eles dá um enfoque muito forte, para a gente parece como se estivesse tomando caldo de cana, e não é a mesma coisa, entendeu? E a gente teria que estudar muito hebraico, se o senhor assim me permitir. Eu vou estudar hebraico para poder a gente ter um pouco mais de contato, mas até agora não aconteceu. Já tentei uma vez e acabei tendo que abrir mão pelo cuidado que eu queria de ter com vocês. Então, o estudo do hebraico, ele demanda muito esforço, muita dedicação, e eu vi que estava pesando muito o lado de eu deixar de aconselhar, de acompanhar, de ter cuidado com a minha família. Então, não, naquele momento inicial da nossa igreja, eu não pude fazer isso. Então, eu tive que abrir mão, apesar de querer fazer, mas não foi possível. Tá?
Vamos, eu vou falar em meu nome. Muito gratos por
Glórias a Deus por isso, porque a minha vontade não era essa, a minha vontade era estudar grego e hebraico, tá? Eu sou o pecadorzão mesmo, eu queria o que eu quero, entendeu? Mas Deus, ele faz o que ele quer. Ainda bem que Deus é Deus, e ele faz o que ele quer, tá? É como o curso, quando eu comecei a fazer o curso, eu pensava em fazer o hermenêutica, que é um estudo, para aqueles que não conhecem, é o que a palavra diz mesmo, e você também tem um pouco de hebraico misturado com grego ali, e o aconselhamento bíblico, e Deus foi muito claro. É muito interessante isso, quando a gente fala com as pessoas, e não tem a ver com arrependimento, mas quando a gente fala com as pessoas, né, Deus falou comigo, não no sentido vão assim, que nem as pessoas dizem, mas quando você dedica um tempo de oração, e aí você sabe, você tem uma certeza, é muito legal, é muito legal. E algumas coisas Deus, ele tem dado direção na minha vida, e a gente, eu tenho certeza, eu não tenho como explicar. Ah, mas como é que você prova? Não tem prova. Simplesmente você tem uma certeza no teu coração que é aquilo. Como no caso que Deus, ele me direcionou a fazer aconselhamento bíblico, tá?
Glórias a Deus.
Glórias a Deus mesmo. Amo essa área, tá? A chamada ao arrependimento, como nós já falamos, ainda estamos no nosso resumo, é uma chamada a retornar. É uma chamada de volta ao lar. E aí nós lemos Apocalipse 2, de 4 a 5, que o Senhor repreende a igreja, dizendo que ela tem que voltar ao primeiro amor. Que a pessoa, ela tem que abandonar preceitos religiosos, e ela tem que se preocupar com o que é realmente importante, que é adorar a Deus. Eu, nas aulas de teologia, eu falo muito com os alunos, e os alunos às vezes rebatem, porque eles acham que o importante é vou estudar teologia, eu vou saber de grego, eu vou saber de hebraico, história da igreja, são todas coisas importantes, mas sem amor não vale nada. E as pessoas, elas estão com carência de amor. É a prática do amor, da pessoa ela colocar em prática conceitos básicos. Por isso que eu invisto tempo em discipulado. Porque a gente conversa, e as pessoas, elas são ensinadas em amor a agir de uma maneira diferente. O que vai vir depois é alicerçar em cima da rocha, que é Cristo. Porque se você alicerçar conhecimentos num outro alicerce, vale nada. Quanta gente que conhece a Bíblia ou a teólogo e não pratica, ou não cria, ou não aplica nada.
Com licença, pastor. Ainda faz disso uma propaganda.
Claro! Porque a motivação das pessoas não é edificar o reino. Tem uma frase de um autor antigo, acho que é Tozer, o nome dele, que ele fala assim: a ausência de dons, destruição da igreja, a maldição da igreja. As pessoas, elas não praticam ou granjeiam dons no sentido de edificar o corpo, e sim de conseguirem títulos para si. As pessoas se colocam como melhores. Nós também falamos na semana passada que antes da nossa conversão, a pessoa, ela se dirigia para longe de Deus. Depois da nossa conversão, nós mudamos. É o arrependimento. Você muda o entendimento de onde, para onde você tem que caminhar, e você caminha em direção ao Senhor, entendendo que tudo isso provém dEle. E nós lemos dois textos, um falando de antes: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem seu rosto para que não vos ouça. E depois da nossa conversão, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em parte, se arrependam. O Senhor, ele sabe que a gente era ignorante, que a gente não tinha conhecimento, e ele lida com a gente com sabedoria e com fidelidade, aguardando que nós realmente entremos no trilho, e a gente vá. E não é que nem a gente, que a gente fica lá desesperado e olha, coloca uma coisa para esquentar lá, um fogo, um frango passar, e aí toda hora vai lá. Não, ele sabe o tempo certinho. Mesmo que a gente queira adiantar, mesmo que a gente queira inventar moda, pôr papel alumínio, fazer o que você quiser, tem o tempo de Deus certinho. E aí nós finalizamos a aula da semana passada falando sobre os três tipos de santificação, porque afirmamos que essa santificação não é uma santificação miojo, instantânea, papum, sim, salabim, bim, bim, entendeu? Abacadabra, entendeu? Não é, entendeu? E está você aí como prova disso, 5, 10, 15, 20, 30 anos de conversão, 40 anos de conversão, e você ainda olha para si, olha no espelho e fala assim: de novo! Fiz de novo, não acredito que eu fiz isso. Primeira santificação é a posicional, e nós falamos da justificação. Quem faz isso é Deus. Ele, aí pegando um ganchinho do que a Edilene falou, Ele nos perdoa e apaga os nossos pecados. Não há nada que você possa fazer para apagar isso. É a primeira santificação, é posicional, é através de Deus. Depois disso, santificação progressiva, que é a nossa ação, influenciados pelo Espírito Santo, em que a palavra nos é pregada, nós somos convencidos, convertidos, e nós temos que mudar o nosso comportamento. Tropicamos, caímos, pecamos de novo, e de novo, de novo, de novo. E aí, daqui a pouco, a hora que você vê, eu não faço mais. E isso acontece. Não em 100% das coisas que nós testamos, mas se você for observar com um senso crítico a sua vida, você vai observar, espero que você esteja melhor de quando você se converteu. Você começa a observar, entendeu, que coisinhas pequenas, o problema é que quando a gente vai melhorando, a gente vai largando mão e a gente acha que aquilo ali já não é normal, não. Foi grande luta pra gente. Foi batalhas fortes em que a gente guerreava contra a nossa própria vontade. Glórias a Deus, porque o sentido é andar em direção a um alvo. E aí uma coisa que a gente tem que entender é, seja a Edilene que se declara andando em passo de tartaruga, com o fulano, Beltrano e Ciclano, que anda com uma Ferrari GTO a 500 km por hora, para Deus não faz diferença nenhuma. Não faz diferença nenhuma. O importante é você estar caminhando em direção ao alvo. Cada um de nós temos, isso não é um termo, mas que eu uso, não é um termo que está na Bíblia, porções de amor. Então tem pessoas que passam mais lutas e mais dificuldades que outros. E as pessoas, elas lutam numa intensidade muito maior com as suas vidas. E outros nascem numa família cristã, vivem um cristianismo em algum momento da sua vida. Pode ficar tranquila, querida, que você teria que ter 2 metros e pouquinho para afetar a câmera, tá? Eu fico olhando as pessoas passando baixada aí, não influencia, não, tá? Fica com paz, tá? E aí a pessoa, ela tem uma vida cristã, não teve dificuldades e tudo mais. Não que isso seja uma justificativa, mas acaba dificultando a nossa caminhada. São fardos que nós somos obrigados a nos livrar durante o caminho. E quando Deus olha, Ele não olha quantificando, ó, esse está 100, esse está 200, esse está 400, esse está andando a 1. Não, Ele não olha. Ele olha simplesmente no sentido de que você está dentro do que lhe foi entregue. É a parábola dos talentos. Dentro do que te foi entregue, você está fazendo aquilo de uma forma correta. É isso que Ele vai olhar. Você recebeu um talento, você vai ser cobrado em um talento. Por isso que eu uso a porção de amor. Se você recebeu 10 talentos, 50 talentos, você vai ser cobrado nisso. Tu dizes, nem eu sou capaz de falar, nem você. Porque a gente não tem um espectro macro do que é a nossa vida. Não temos. A gente acha que a gente tem, mas a gente não tem. Tá? Porque nós somos acostumados a olhar para mim. E aí você canta a musiquinha do Danoninho. Me dá, me dá, me dá, me dá, Danoninho, Danoninho. Eu quero para mim. Eu preciso mais, porque eu sou tão tadinho, sou tão coitadinho, né? Na verdade, a gente não é coitadinho de coisa nenhuma.
Porque a gente também se compara às outras pessoas, né?
O padrão.
O padrão é Jesus.
O padrão, quando a gente compara. Um dos grandes problemas da humanidade. Padrão errado. Comparação com o homem. Quando você está aqui comigo e você ouve o que eu falo, e aí você que tem um certo convívio comigo, e graças a Deus eu tenho um certo convívio com todos vocês, alguns mais, outros menos, mas eu convivo com vocês de alguma forma, e aí você vai construindo algo em torno da minha pessoa como se eu fosse levando, né? Entendeu? E aí eu erro. Você sabia que eu erro? Sabia que eu peco? E aí eu brinco com as pessoas. Você quer conhecer o Paulo? Liga para Rosângela um dia e fala assim, vô, posso conversar com você? Quem é o Paulo de verdade? Ela vai te contar. E aí você não pode se espantar, porque na verdade essa é a minha situação pecaminosa e é a sua. E nós, quando construímos esses padrões em relação a homens, a gente se decepciona. O padrão é Cristo.
E aí se dispersa, né?
E aí é um erro, porque a igreja é exatamente isso. Nós, errados, pecadores, um afiando o outro. Porque o meu erro, ele te leva a pensar em certas situações, te leva... Porque se fosse tudo aqui assim, meio canto gregoriano, né? Você entrasse... entendeu? Você falava assim, nossa, ali você já entrava, tinha uma salinha, você recebia umas vestezinhas branquinhas, entendeu? Você entrava, você parecia um coro angelical, não eu puxando, né? Você viu a terceira música como foi, né? Você olhava assim, nossa, que lugar santo! Colocava aqueles bom ar de mirra, né? Um bom ar celestial, né? Assim, de vez em quando ele... Psst, você fala assim, nossa, que ambiente legal. Mas na verdade não é esse o ambiente. E Jesus Cristo fala que ele não veio para esse tipo de ambiente. Ele veio para os doentes. É cheiro de podridão, cheiro de enfermidade, cheiro de aquele cheiro de hospital ruizão lá. É aquele cheiro mesmo que tem que ter igreja. Porque são pessoas doentes, a começar pelo líder. O único que não é, o único que não cometeu o pecado, chama-se Jesus Cristo. Todos eles são pecadores e carecem, glórias a Deus, carecem da glória de Deus. Um pouco teatral, eu vou começar dando um exemplo. Em Macbeth, de Shakespeare, Macbeth, há uma poderosa metáfora sobre arrependimento. Lady Macbeth, a ambiciosa e astuta esposa do protagonista da peça, está destroçada de culpa por sua parte no assassinato de um rei chamado Duncan. Uma noite, enquanto alucina, anda como sonâmbula, ela lembra dos seus crimes. Em angústia, tenta apagar o sangue das suas mãos. No entanto, não há sabão suficiente no reino forte para remover a mancha de sua culpa, e ela grita: sai, mancha maldita! Te lembra o teu verso de Romanos, capítulo 7, verso 1, que o apóstolo Paulo fala assim: quem me livrará do pecado, do corpo, dessa morte? E aí esse personagem, ele está falando a mesma coisa. E ela andava perambulando porque ela era assolada pelo seu pecado. A ideia de ser limpo está no âmago do conceito bíblico de arrependimento. A função é limpeza. Você não se arrepende por arrepender. E eu fiquei bem interessado naquilo que a Edilene falou, eu vou atrás disso aí, tá? O sentido é limpar. Se você, como dona de casa, você fosse lavar suas roupas e você colocasse elas limpas ou com uma sujeirinha e elas saíssem com a mesma sujeirinha ou mais sujas, você não ia continuar a limpeza. Ou ia? Não ia. Por mais que saísse com aquele cheirinho de ursinho lá, de comfort lá, né?
Amaciante,
comfort, mesmo saísse com ele cheirinho, se tivesse sujo, você não ia ficar uma vez, duas vezes, você fala assim, eu vou continuar com isso. Para quê? O objetivo do arrependimento é limpar as nossas vestes. Podemos ser tentados a pensar no arrependimento apenas em termos de perdão, mas o arrependimento também envolve limpeza. Somos corruptos e devemos ser purificados. Também podemos ser tentados a pensar no arrependimento como um acessório opcional à fé. Há pessoas que acham que é um acessório. Então, eu tenho fé, mas eu não preciso necessariamente praticar o arrependimento. Eu creio em Cristo. E isso é um erro. Tão triste. Um dos mais tristes do cristianismo é a pessoa pensar que porque ela tem fé, ela não precisa se arrepender. As pessoas, elas continuam caminhando nas suas vidas, dizendo que têm fé, mas elas não praticam o arrependimento, que é o constrangimento através do Espírito. Se o Espírito Santo não nos constrange a mudar, algo está errado. E aí, falo tranquilamente, porque como você, eu também tenho familiares que em algum momento professaram uma fé cristã, e que hoje simplesmente vivem a revelia, vivem fazendo o que quer. E aí quando você pergunta para a pessoa fala assim, não, eu estou com Deus, Cristo é a minha bandeira. Eu gosto muito de joguinho eletrônico, e aí tinha um homem dentro do WhatsApp, eu estava conversando com ele, que também fazia parte lá do jogo lá que eu jogo, E ele falava que estava com depressão. Eu comecei a conversar com ele, eu uso muito, não é desculpa, mas eu uso bastante para evangelizar. E aí esse homem, ele faz parte, inclusive, do nosso grupo de versículos diários, ele mora lá em Vitória. E ele estava falando assim, ah, estou com depressão, não sei o que, que é e tal. Eu falei assim, como é que está a tua vida com Deus? E ele falou assim, está ótima. Deus é realmente aquele que me fortalece. Eu não largo meu Cristo por nada. Aonde você congrega? Não, congrego não. Faz 4 anos que eu não congrego. E eu fiquei olhando e meditando em relação àquilo. E eu falei assim, como é que a pessoa ela pode ser santificada tendo uma vida à revelia, sem frequentar uma igreja, e ainda achar que está nos caminhos do Senhor? Isso é triste. Muito, muito, muito triste. E eu tenho certeza que, como eu, você também tem familiares que estão nessa situação. Pessoas boníssimas, pessoas educadas, pessoas amorosas, mas que não estão na presença do Senhor. Não, mas não tem, querido. A gente, para a gente viver, eu não estou executando nenhum tipo de juízo, porque cada um vai dar conta de si para o Senhor, inclusive eu vou dar conta da minha vida para o Senhor num dia específico. Mas se é difícil dentro da casa do Senhor, imagina fora. Como você pode crescer em santidade vivendo apenas fora, desgarrado, sem andar junto com pessoas que, de certa maneira, te ajudam a permanecer nesse trilho, te exortam, te chamam a atenção, são exemplos. É difícil.
Pastor,
fala, minha querida.
Será que o senhor faz uma ligação? Dizer para você.
Ligação agora? Qual o número? Tinha?
Que eu fiquei meio que a gente vê nesse canal. A ovelha não repassou, já foi. Ligar
aí, a igreja, ela, a igreja, ela é a representação da noiva de Cristo, ou a representação de onde as pessoas elas buscam a figura do Senhor, buscam os ensinamentos. Quando você se afasta da igreja, independente do grau de pecaminosidade que nós temos hoje dentro da igreja, entre liderança e tudo mais, referências que a gente não tem mais referências cristãs. Pessoas como Billy Graham e outros já são fumaça, a gente não tem mais. Hoje a referência que a gente tem são as pessoas que estão na mídia. E eu não vou falar o nome, porque está gravando, mas você sabe muito bem que essas pessoas elas não são referência. Elas defendem posturas sociais, elas são pessoas... Aí, ó, para quem vai para balada, chegou o ônibus aí atrás. Hã? Chegou, hein? Hã? Chegou a balada. Não sei se o povo vai descer para o culto. Para você que não está entendendo nada, parou um ônibus aqui escrito balada, entendeu? E eu não sei se as pessoas elas estão vindo para o culto ou se as pessoas que estão no culto estão indo para a balada. Tá. Continua. Amém. Você ficou, então tá bom. Fecha a porta aí, Seba, por favor, hein? Não, eu estou brincando, é só para deixar. A igreja, ela é um instrumento do Senhor para que as pessoas elas aprendam com as pessoas que ali congregam. Quando você simplesmente deixa de frequentar uma igreja, você começa a ser o seu próprio pastor. Você começa a definir o que é certo e o que é errado. Você começa a interpretar as escrituras como te convém. Uma coisa que eu tenho reparado bastante dentro de cristãos, as pessoas elas começam a achar que, por exemplo, elas podem administrar o seu dízimo. Ah, mas eu faço isso, faço aquilo outro, e a palavra de Deus não nos dá essa abertura. Por quê? Ela vira o seu próprio líder, o seu próprio pastor. E aí, quando essas coisas começam a acontecer, a pessoa ela vai cada vez mais definindo os seus caminhos e ela vai se afastando da palavra e dos caminhos do Senhor. E isso é um problema. Porque ela fica sem ele e sem beira, ela fica sem medida. É como, por exemplo, eu gosto de dar sempre o exemplo da minha casa, da minha família. Eu pego, por exemplo, a Luísa chegou hoje, ai, que sono. Porque ela não estava dentro lá de casa. E aí, na casa da titia, ela deita e rola. Entendeu? Deita e rola. Entendeu? E eu conto também quando ela menorzinha lá para casa da minha mãe. A minha mãe fazia pipoca de tampa aberta só para ela, porque ela gostava de ver as pipoquinhas pulando. E a pipoca voava por toda a cozinha. E ela achava muito legal. Isso é coisa de vó, de tia-avó. Tá? Quando a pessoa não tem ninguém para o controlar, a pessoa age conforme o seu coração. Amém? E isso está errado.
Então, o senhor falou aí do seu amigo, né? De Espírito Santo. Eu fiquei exatamente 4 anos assim, estudando a Bíblia por conta própria. Às vezes, perdia muito tempo numa questão que eu não compreendia. E depois de muito tempo, pulava para a próxima sem compreender.
Ainda bem que você não tirava a conclusão por seu entendimento próprio, você definia uma teologia nova a partir do teu coração.
É, mas isso realmente foi me afastando, até o ponto que eu falei, não dá mais.
Entenda que aquele que vos fala também erra, hein? Não, pelo amor de Deus, o que eu falo, você tem que confrontar com o que a palavra de Deus diz. Não é algo que você recebe um pacotinho instantâneo e você engole, não, pelo amor de Deus.
Então,
tá?
Sempre esperei muito de um livro, sempre coloquei no mesmo nível de Deus. E aí, quando ele me frustrava, eu caía junto com ele.
Porque o nosso alicerce não pode ser um líder. Nosso alicerce tem que ser Cristo. A pessoa tem que entender isso. Dando continuidade. Também podemos ser tentados a pensar no arrependimento como um acessório opcional à fé. Afinal de contas, a justificação é tão somente pela fé. Mas a justificação não exclui o arrependimento. Nós temos uma participação da justificação? Não. É o Senhor que nos justifica através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Não há nada que você possa fazer. E aí o arrependimento é algo que eu tenho falado para vocês. O arrependimento não te dá garantia a uma salvação, mas ela é consequência dela. As pessoas que se arrependem são pessoas que já foram justificadas pelo Senhor. E a partir daí elas se arrependem, e não ao contrário. E aí as pessoas elas ficam correndo atrás de uma salvação. Olha, se eu não for no culto 4 vezes por semana, se eu não for de manhã, de tarde e de noite, se eu não fazer isso, se eu não fizer aquilo outro, eu posso perder a minha salvação. Carolzinha, que não está no nosso meio, ela tá, depois se casou congregando em outra igreja, ela conta que lá na igreja onde ela congregava, a Lu também, você pode perguntar para ela. Tinha culto de segunda a sexta, segunda a segunda, 3 cultos durante a semana, e se a pessoa faltasse um culto, a pessoa estava em pecado. E aí ela tinha que ficar em um processo de santificação e purificação, alguma coisa, para ela poder tocar, poder fazer alguma coisa, porque senão ela não estava santa. É como se a salvação dependesse de nós, infiéis, pecadores. E aí é uma coisa que nós tratamos em perdão, em alguns módulos anteriores que nós já tratamos. Imagina se Deus te perdoasse na medida que você perdoa. Ninguém! Ninguém! Não sobrava ninguém! Não tinha, não sobra ninguém! Entendeu? De Adão, entendeu? Até o último homem e mulher que houvesse, incluindo Jeremias, Isaías, Moisés, todo mundo! Todo mundo, não entrava ninguém. Ia ter só os grilos lá, cri, 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 lá no céu. Porque ninguém se salvava. Então o arrependimento, ele é uma consequência da nossa salvação e não algo que vai nos levar a ela. Se você é salvo, você se arrepende, porque o Espírito Santo, ele age no teu coração e age na minha vida e na sua vida.
Ainda bem que está gravando, porque depois eu vou ouvir tudo de
novo. Glória a Deus. Disponibilidade. O objetivo é esse, tá? Quando a gente grava, tá? Quando a gente grava os cultos, quando a gente grava as dominicais, o objetivo não é que você fale assim, ah, eu não vou para o culto, eu vou assistir hoje pela internet. Não é isso. Tá? É uma ferramenta para que, se você tiver uma dificuldade, você possa ou retomar estudos ou então você ouvir, porque você está com dificuldade. A Lurdinha é um caso desse. Assim que está pronto, eu pego e mando para ela. A Diene, ela tem a dificuldade de vir à noite, porque não tem transporte e tudo mais, essa Brasília linda e maravilhosa que não tem metrô à noite, entendeu? E aí ela assiste o culto, mas não é o ideal. Ela mesma falou comigo a semana passada, né? Pastor, eu gosto de estar junto, de interagir, de tomar nota. É diferente.
Observar.
Mas é o relacionamento da igreja, tá? O arrependimento não é um conceito irrelevante na Bíblia. Antes, ele é central à conversão. Nosso guia em explorar esse tema vai ser o Salmo 51. Vamos ler o Salmo 51? Nós vamos analisar versículo a versículo ele, não todo.
Eu amo esse salmo.
E antes de nós lermos, eu quero que você entenda o que está acontecendo aí. Foi o momento pós-confronto de Natã. Deixa eu ver se ele é grande demais. Não, dá para ver. Foi um momento pós-confronto de Natã em relação ao pecado do rei com adultério com Batseba e morte de Urias, que ele que era um dos valentes de Davi, amigo dele. Salmo 51. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das suas misericórdias, apaga as minhas transgressões. E você vai ver que ele se submete à figura de Deus como passivo, porque ele sabe que tudo procede de Deus. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. O que o Senhor fizer é pouco para mim. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hissopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei alvo como a neve, alvo, mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Crie em mim, ó Deus, um coração puro. Crie em mim, Deus, um coração puro. E renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses na tua presença. Não me retires o seu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. É legal esse versículo 13. Ele não está pensando só nele, ele está falando que ele vai utilizar isso para ajudar outras pessoas. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exultará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te os daria. Não te agrades de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Esse salmo é muito interessante. Se você analisar ele, você vai ver todo um processo de dependência que Davi se coloca como rei. E a observação, ele começa a se observar. E aí dentro do Sermão do Monte, quando a gente fala, bem-aventurados os humildes, percebe que não é nada. Bem-aventurado aqueles que choram. Ele olha aquela pecaminosidade do seu coração e ele chora, porque ele está se comparando a Deus. Bem-aventurados os mansos. Ele começa a olhar para as pessoas de uma maneira diferente e fala assim, poxa, tudo que essa pessoa vier fazer comigo é pouco, é o que o salmista falou. E aí depois disso ele olha para Deus e fala, bem-aventurados, Senhor, aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Davi olha para Deus e fala, Senhor, mata a minha fome e sede de justiça, limpa as minhas vestes, porque eu não consigo fazer isso sozinho. É importante que vejamos angústia e o remorso sinceros. Desculpa. É importante que vejamos angústia e o arrependimento sinceros expressos por Davi. Mas devemos também entender que o arrependimento de coração é obra do Espírito Santo. Davi se arrependeu por causa do Espírito Santo nele. Não somente isso, mas quando ele escreveu a sua oração, estava escrevendo sob inspiração do Espírito Santo. O Espírito Santo demonstra no Salmo 51 que ele produz o arrependimento em nosso coração. Tenha isso em mente enquanto consideramos esse Salmo nos próximos encontros. O interessante é, no Antigo Testamento, o Espírito Santo ele vinha, executava a obra e voltava. Hoje, o Espírito Santo ele habita em Nínive. E nós temos essa possibilidade de arrependimento, de constrangimento. Algo que, para Davi, naquela época, você tem que entender essa situação. Davi, ele não tinha o Espírito Santo. E o Espírito Santo vem convencendo ele do pecado. Naquele momento, ele estava entregue à sua própria carne. ele olhou para Batseba, ele olhou para Urias e falou assim: eu vou fazer a minha vontade. Ele não estava sendo direcionado pelo Espírito Santo, mas sim estava sendo direcionado pelo mal que habita nele. Quando o Espírito Santo vem sobre ele, ele se arrepende. Você vê que quando Natan confronta ele, ele não vai falar assim: aham, não. Ele fala assim: pequei, e pequei contra o Senhor. Não, não, Natan, não é contra você, não. Não é para você ficar envergonhadinho, não. É contra Deus que eu pequei. Eu sei que Deus, ele acabou de me convencer que eu agi errado. Esse Deus que me deu um reino, esse Deus que me livrou da morte, esse Deus que me concedeu tantas coisas, eu pequei contra ele. Quando a gente entende que o pecado, sim, é contra o nosso semelhante, mas que em primeira instância é contra Deus. Por isso que é difícil o divórcio. Porque a aliança, ela é feita com o Senhor. E aí as pessoas, elas têm uma série de dificuldades exatamente por causa. E esse é um assunto complexo, não vou tratar disso, tá? As nuances de um casamento, de um segundo casamento, algo que talvez a gente possa pensar em alguma coisa mais para frente, bem para frente. Não é assunto necessário, pelo menos sob direção do Senhor. Mas cada caso é um caso, não se dá para colocar tudo dentro de um latão, mas é muito sério. Quando pessoas que são realmente cristãs, elas se separam, constituem novos casamentos e saem fazendo uma série de coisas por aí, é complicado. Amém? Feche seus olhos. Fale. Fale, querido.
Você falou, no Antigo Testamento, o Espírito Santo se manifestava, mas não ficava. Uhum. Né? Hoje a gente tem o Espírito Santo dentro da gente. Eu queria compreender por que foi o
plano divino. Porque o Espírito Santo, ele só foi determinado para vir e ficar a partir da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Que ele falava para os discípulos: importa que eu vá para que o Senhor possa enviar a vocês um Consolador, que fará lembrar de vocês todas as coisas que vos tenho ensinado. E essa lembrança vem junto com o constrangimento e arrependimento.
E antes da vinda de Cristo, ele não poderia permanecer.
Não, não tem nenhum indício bíblico que me dê a justificativa, motivação, a não ser soberania de Deus, que assim Deus o determinou. Entenda que quando você olha o Antigo Testamento, as pessoas tentando viver a lei, era um apontar, haviam normas e regulamentos que deviam ser vividos, mas que as pessoas elas não conseguiriam viver. Aí você pode falar assim: poxa, mas como é que Deus exige que uma lei seja cumprida se a pessoa não pode cumprir? Mas aí é a volta a Deus, como Davi fez. Porque o que Davi fez de se voltar a Deus, olhando para o seu pecado, sabendo que ele deveria proceder de uma maneira e não se procedeu, e fala: Deus, eu não consigo. É a figura, é o desejo da figura do Messias. Mas aqueles homens religiosos, o povo de Israel, na sua grande maioria, eles continuavam tentando simplesmente cumprir leis. Eles não queriam se render a Deus. E aí, quando há a eliminação dos sacrifícios dos bichinhos, do Antigo Testamento para o Novo Testamento, em que o Senhor fala assim: eu não tenho prazer no sangue de bodes, de vacas, de cordeiros, nem nada. Oh, mas você que mandou. Não, mas a motivação era outra. Era um instrumento das pessoas se arrependerem, voltando para Deus. Mas eles começaram a utilizar essas ferramentas como uma forma de justificação dos seus pecados. Aí está errado. Você não pode utilizar o livre perdão do Senhor, porque quantas vezes você for a Deus, com arrependimento sincero, a Deus, em nome de Jesus, e você pedir perdão de um pecado, Ele vai te perdoar. Aquela medida de 70 vezes 7, primeiramente aplicada em Deus, em relação a nós. E aí o que acontece é que as pessoas começaram a praticar as iniquidades, os seus pecados, amparados por uma legislação que dava respaldo e não era o objetivo. Mas o ser humano gosta de fazer isso.
E também os profetas já falaram sobre o Messias, né?
Sempre, sempre, desde Gênesis se fala do Messias. Entendeu? Ah, cara, logo depois do pecado original, o Senhor, ele já faz o próprio Evangelho, que é a máscara do Evangelho que iria ser apresentado, em que o Filho do Homem iria pisar, a cobra ia morder o calcanhar dele, então iria feri-lo, mas que ele pisar na cabeça da serpente e esmagar. E aí uma vez o pastor Ayrton, ele falou, fazendo um estudo sobre isso: quando você pisa na cabeça da serpente e esmaga, ela não morre momentaneamente. Ela demora de 3 a 5 dias a uma semana para morrer. E ela sofre de dores horríveis. Então, apesar da serpente, que é a figura de Satanás, mordeu o calcanhar do Senhor, o sofrimento que, Deus, a figura de Cristo, ia impor sobre ele, ia ser muito superior. E os seres humanos, em vez de eles voltarem a Deus, eles se voltavam a si mesmos. Quando os profetas chegavam para as pessoas, falavam assim: olha, não faz bolo para a rainha dos céus, que seriam, as pessoas olhavam para a lua, olhavam para as estrelas, né? E aí as mulheres falavam assim: não, nós sabemos que está errado e nós vamos fazer. Está lá na Bíblia. Eu não lembro o versículo. Entendeu? Nós fazemos bolo para a rainha dos céus, e naquela época a gente era feliz. Não é quando a gente ia servir a Deus, não. Quando a gente servia a rainha dos céus, nossas colheitas eram cheias. E mais uma coisa, profeta, nós não fazemos escondido, não. Nossos maridos sabem, e os sacerdotes sabem também, que é o contexto de Joel, que nós tratamos na semana passada, no mal que habita em mim. Sacerdotes, rasgai suas vestes, chorai, e vai e clamai ao Senhor, porque vocês estão ensinando errado para o povo. O ser humano, ele quer aquilo que facilita. Por isso que as igrejas, elas estão lotadas. Mas onde está o cristianismo? Tudo bem, só um minutinho. E aí você olha, por exemplo, as igrejas, que elas são pautadas no louvor. E aí as pessoas dançam, pulam, e aí parece que está a presença de Deus ali. Você fala: nossa, como Deus é maravilhoso! E pula, e dança, alegria. E nós temos que ser felizes e alegres. Mas o cerne de um culto não é isso. O cerne do culto é trazer a pessoa à palavra. E não ficar falando que a pessoa é noiva e dança e pula, e ui, 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 entendeu? E não é esse o foco. Porque é que nem numa guerra. Quando você vê filmes de guerra, antes da pessoa ela adentrar realmente uma guerra, ela passa por um treinamento. Por que não tem só festa? Senão aqueles filmes de Vietnã, de Primeira Guerra, Segunda Guerra, olha, você está convocado para a guerra. Tá. O cara chega lá no campo, lá, o que, que é? A gente vai fazer flexão, vamos pular? Não, não, nós temos festa hoje. Vamos pular. Não, por quê? Porque a pessoa tem que ser treinada. Fala, querido.
É que me veio à memória, né? Só colocando como exemplo, dentro desse contexto que a gente está falando sobre arrependimento, humilhação, né? Como que a gente deve se postar diante de um verdadeiro servo, né, Senhor? E eu lembrei de uma didática que o senhor passou para nós numa sala de aula, né, que foi super interessante e reflete exatamente esse estudo que a gente está fazendo hoje. Né? Eu lembro que o senhor levou um papelzinho, uma letra pequenininha, e colocou bem na porta assim, para a gente, chamou um por um e pediu para a gente ler aquela mensagem, né, que era um versículo. E muitos ficavam de longe, em pé, né, e não se curvavam. Outros se curvavam, outros ficavam de joelhos, né, para reparar realmente o que estava escrito. E outros iam até o meio, né. Então, é interessante a gente comparar que é exatamente isso, né. As pessoas, elas estão sujeitas a querer o quê? A levar-se o seu próprio coração, né. E não ter um padrão como que o Senhor quer que a gente sirva. Né? Ou seja, a gente vem de uma aliança e é pactual, que é isso que a gente tem que seguir. Né? Então aquela mensagem vai dizer o quê? É uma mensagem de João, que ele falava assim, que ele cresça e que eu diminua. Né? Então assim, uns realmente se ajoelhavam e até a cara no chão para saber o que realmente estava escrito naquele papel. E assim que é interessante.
E outros não se roubavam.
Exatamente, outros não se roubavam.
Senhor, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por esse primeiro período. Entendendo que o Senhor, Ele é aquele que nos constrange, aquele que nos leva ao verdadeiro arrependimento. Pai, tira de nós todo e qualquer julgamento em relação a terceiros, que nós possamos primeiramente, Pai querido, buscar o entendimento para nós. E aí nós possamos sim, depois de tirar da trave dos nossos olhos, possamos olhar o cisco nos olhos dos nossos irmãos. Estamos aqui, Pai querido, pela Tua graça e Tua misericórdia. E nós louvamos, adoramos e bendizemos o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.